O seu nome é Tito mesmo ou é o nome artístico?
Não, é nome mesmo. O nome inteiro é até um pouco esquisito, né, para a maioria das pessoas. É Tito Caco Curimbaba Spadini.
Ah, você é da FABC, então. Sempre tinha um cara que postava coisas no grupo da FABC ou que eu via interagindo que era um nome muito peculiar, então era você, né? Mas eu sempre me perguntava, será que esse nome é real ou será que é mentira?
Pelo menos em módulo é, né?
Ten, nine, ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off. We have a lift off.
Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Física Popular Brasileira. Hoje estou aqui também com a nossa querida Raquel.
Olá, nossos queridos ouvintes. Espero que todos estejam bem. Estamos começando hoje mais um episódio aí, que vai ser muito interessante. Temos um convidado especial hoje. Conta mais sobre isso, Henrique.
Oi, Raquel. Oi, Toneto. Oi, ouvinte. Bem-vindo a mais um episódio. Hoje estamos aqui com um cara super interessante aqui, sabe muita coisa sobre IA, Tito Spadini. E aí, Tito, tudo bem?
Beleza, Henrique. Tudo bem aí, Raquel, Lucas? Tudo bem, pessoal? Todo mundo aí? Muito obrigado pelo convite, obrigado por me receber. Fico muito feliz de estar aqui com vocês.
Antes de tudo, a gente queria saber um pouco mais sobre você. O que você faz, onde você trabalha. Então, sinta-se à vontade para se apresentar.
Eu trabalho no Laboratório de Sinais e Sistemas da Universidade Federal do ABC. Comecei a minha graduação na UFABC em 2011, fiz lá o BCIT, também fiz engenharia de informação na graduação e acabei pegando tanto gosto, não só pela área, mas também pelo próprio laboratório que eu conheci durante a graduação e fui aos poucos, acho que como alguns de vocês, sendo meio arrastado, meio empurrado ali para dentro da pós-graduação aos poucos, né? Você dá aquele passinho e depois você dá mais um outro. Quando você vê, você já entrou inteiro, já tá lá no laboratório, já tem ali uma cadeira sua, você já tem até uma cafeteira que tem até história ali dentro, né? E que histórias, aliás, diga-se de passagem. É, ainda bem que não só paredes, mas cafeteiras não falam também, né? E senão tinha muita coisa para contar. Terminei ali o mestrado também no mesmo curso, né? Engenharia da Informação. Comecei a fazer o meu doutorado ali também com o professor Ricardo Suyama, uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive a sorte de ter conhecido na UFABC. Foi com ele, inclusive, que começa toda a história que a gente vai bater papo hoje. Lógico, já tinha ouvido falar, sabe aquela história? Ah, já ouvi falar, mas não tenho nem a mais vaga ideia do que vem a ser essa tal de inteligência artificial. Quando era criança, você às vezes ouve uma ou outra pessoa falando, você não tem ideia do que é aquilo. Na universidade já ouvia algumas pessoas falando com um pouco mais de noção, gente já um pouco mais próxima à área, mas sem se aprofundar muito também. O professor é uma figura essencial para a gente gostar de uma área ou não, gostar de uma matéria ou não. Se você pega um professor assim com quem você percebe que não dá, cara, é um pouco mais provável que você sinta um pouco mais de dificuldade para querer se aventurar por aquela área, né? Então, o professor Suyama contribuiu agressivamente para isso, me colocou ali até para começar a ter algum contato com o laboratório, ainda não fazia parte dele. Por causa de uma competição, foi a Telit Cup do ano de 2016, eu e mais dois amigos fomos conversar com o professor Suyama para ver se ele aceitava orientar a gente numa competição universitária aqui no Brasil, dessa empresa chamada Telit. Seria totalmente voltada para smart cities, então cidades inteligentes. E aí a gente pensou, o que a gente consegue fazer num contexto de cidades inteligentes que use inteligência artificial, porque tinha essa cara, né? E tinha que usar um produto deles lá. A gente pensou numa coisa lá interessante, pelo menos eu acho que era interessante, que era o sistema acústico de monitoramento, que foi assim que a gente chamou. E a ideia era espalhar sensores, que no caso eram microfones, espalhá-los pela cidade e ficar, vamos colocar aspas aqui, né, ouvindo o que se passava por ali, detectar e classificar certos eventos que fossem nocivos à segurança pública, como tiros, gritos de socorro, explosões, coisas dessa natureza. Esse projeto acabou sendo muito influente, ele meio que me empurrou ali para dentro do laboratório de sinais e sistemas, onde o professor Suyama trabalhava e trabalha ainda hoje, ali dentro eu fui tendo contato com mais professores, com mais colegas que trabalhavam com um pouco disso, fui vendo um pouquinho mais sobre isso, e aí eu aprendi que eu não sabia nada de inteligência artificial e que eu tinha muita coisa ainda para começar a chegar ao básico. Foi aí que começou a brincadeira, porque apesar dos floreios que muitas vezes essas questões marquetescas fazem a gente pensar que é tudo muito bonitinho, tudo funciona, nada dá errado, vai resolver todos os problemas magicamente, né? A varinha de condão aí da ciência, da engenharia, da tecnologia. E a gente começa a ver que tem muita matemática, muita programação, você tem que ter muito conhecimento, como é no caso aqui de vocês, de física para atuar em muitas frentes. Não basta só colocar numa caixa preta um monte de dados, espremer aquilo com a maior virulência possível e torcer para do outro lado sair aquele suco perfeito, porque não é assim que funciona.
Já que você estava falando sobre isso, que tinha muita coisa para estudar sobre inteligência artificial e tudo mais, né? A pergunta que eu faço é: o que é inteligência artificial? Como você definiria a inteligência artificial?
Eu posso dizer tranquilamente que é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. Como vocês devem imaginar, não pelo artificial, mas pelo inteligência, né? Inteligência. O que é inteligência? Eu me sinto muito aquém do mínimo necessário para fazer qualquer afirmação categórica do que realmente merece ser chamado de inteligência. Pode ser até um pouco perigoso, porque ao afirmar o que é inteligência, fica aí uma margem para dizer que o que não é satisfeito por essa definição, então fica um pouco perigoso. Mas o que eu posso fazer é tentar responder da seguinte maneira, fazer uma espécie de convite para uma reflexão. Eu acho que foi um psicólogo chamado Howard Gardner que trouxe a ideia das múltiplas inteligências, o que por si só já é uma espécie de convite à reflexão por si só, porque quebra um pouco aquela ideia de que as pessoas ou são inteligentes ou não são, que então inteligência é uma coisa só. Eu gosto de pensar que não é bem assim. Eu prefiro pensar na ideia de inteligência como algo a ser desempenhado. Então eu posso avaliar desempenho de inteligência. Algo que se manifesta por uma avaliação, uma capacidade de avaliação e uma capacidade de ação. Então, se existe alguém ou algo, e a gente já vai caminhar nessa direção do ou algo, porque daí começa a ficar um pouco mais difícil de engolir essa questão, né? Enquanto a gente fala de ser vivo, é muito fácil, ou não tão fácil assim, mas não é tão desafiador falar de inteligência. Mas quando a gente sai desse contexto e vai para coisas, aí começa a ter aquela ojeriza, né? Vamos falar primeiro de pessoas. Todos os que desempenham muito bem alguma atividade relacionada a uma análise ou a uma síntese, podendo ser as duas concomitantemente, isso já pode ser visto como uma espécie, né, de desempenho muito bem constatado, então uma forma de inteligência. A gente vê, por exemplo, posso considerar muito inteligente um indivíduo que é, digamos, um grande jogador de futebol? Eu vejo muita inteligência ali. Não é qualquer pessoa que consegue fazer aquilo. Não é de uma hora para outra. Mesmo alguns dos seres mais hábeis levam tempo, precisam ter uma ideia do que fazer. Existem técnicas para aperfeiçoar aquilo. E quem consegue desempenhar com maior grau de maestria é entendido como alguém, de certa forma, mais inteligente em relação àquela inteligência. Né? Um grande chefe de cozinha, por que não? Você também pode ter muita inteligência nisso, um maestro, um grande músico, alguém que fale muito bem, alguém que saiba se portar muito bem numa situação de conflito, pessoas que sabem negociar muito bem, existe inteligência nisso também. São frentes diferentes, certo? Isso é muito interessante. Então existem formas diferentes de manifestação da inteligência, frentes diferentes que a inteligência, digamos, demonstra estar presente. É uma coisa um pouco mais flexível, né, do que aquela visão tem ou não tem. E aí a gente consegue dar, a partir disso, aquele passinho para o lado que já começa a deixar a coisa um pouco mais complicada, que é, tudo bem, eu aceito falar de inteligência em relação a seres vivos, algo natural. Mas e se não for natural? Eu posso dizer que algo que não é um ser vivo, carrega em si algo que me permita chamar aquilo de inteligente? E é aqui que começa a discussão. Isso é uma coisa filosófica, é uma questão inerente do próprio ser humano. Nós, quando somos colocados diante de algo que supostamente é dito inteligente, mas que a gente sabe é algo, não é alguém, nós temos uma certa tendência a querer desafiar esse algo. Deixa eu ver se é tudo isso mesmo. Vamos ver, estão falando que é inteligente, eu quero ver falhar. E aí, quando a gente consegue, depois de 7.319 tentativas, aí a gente fala, ah lá, tá vendo? Nesse caso aqui, não acertou. E aí a gente volta e tem que fazer uma autocrítica. Eu teria acertado? Eu não posso fazer uma análise, ainda mais o pessoal de física ia me comer vivo se eu falasse o contrário. Eu não posso fazer uma análise com base em um ensaio. Eu preciso de um corpo estatístico, eu preciso de várias tentativas, eu preciso de uma análise um pouco mais cautelosa. Então, se eu tento várias vezes e eu também erro algumas, por que que eu acho que isso é uma prova de que aquilo não é inteligente porque errou?
Quando você define inteligência, eu percebi que você não usou a palavra consciência. Eu acho que são termos diferentes. Então, por quê? Porque, por exemplo, a tarefa de tradução, traduzir uma língua para outra, me parece uma tarefa que, como colocando em seus termos, né, você precisa ter uma certa análise, uma certa síntese, desempenhar bem essa tarefa. E a gente sabe que existem algoritmos aí que realizam essa tarefa. E cada vez de maneira melhor, né, cada vez mais acurada, né? Então, eu fico pensando, bem, me parece que esse algoritmo, esse pedaço de silício, de alguma forma é inteligente, porque ele consegue fazer essa etapa de análise e síntese, né, pela tradução. Mas será que ele compreende a língua da mesma forma que um ser vivo compreende a língua? A caixa chinesa, né, que o pessoal fala, que você pega uma pessoa e coloca ela dentro de um quarto, quarto chinês, né? E aí a pessoa tem um livro que tem todas as traduções possíveis. Ela recebe um envelope na entrada com escrito em chinês e na saída ela devolve em inglês. Ela não faz ideia do que é chinês, mas ela sabe traduzir porque tem um livro que diz para ela como traduzir. Até que ponto, né, a pessoa que está traduzindo lá dentro é consciente sobre o chinês e consciente sobre o inglês? Voltando para as máquinas agora, né? A que ponto a máquina tem compreensão da língua, né?
Excelente. Outra questão filosófica, né, também para a gente pensar a respeito. Acho que sempre é bom a gente trazer essas questões filosóficas à tona, né? A gente pode falar sobre muitas coisas que vão mais ou menos nessa mesma direção. Como, por exemplo, será que eu consigo fazer uma máquina sentir dor? Tá, deixa eu ver. Eu consigo espalhar sensores. Eu consigo fazer com que esses sensores detectem pressão, detectem temperatura, detectem várias coisas ali. Eu consigo passar essa informação para dentro de um processador que vai fazer a constatação de que houve uma mudança de temperatura para uma muito elevada, para uma muito baixa, uma pressão muito grande de repente, alguma coisa do tipo, né? Ok, consigo constatar isso. Alguma coisa que faça um som, um grito, por exemplo. Então, de certa forma, se eu pego uma agulha, alguma coisa, e cutuco ali aquele sensor, aquilo vai ser percebido e esse barulho, né, esse grito vai ter sido dado. Eu posso dizer que o robô, ou que o computador, ou que o sistema, ou que o algoritmo sentiu dor? É um pouco delicado afirmar que sim. O problema é que eu não consigo afirmar categoricamente que não. Eu tenho que partir de certos princípios para poder fazer essa afirmação, ou que sim, ou que não. E aí sempre a gente costuma enviesar um pouco. Ou eu vou lá e falo que para dizer que sim, eu vou lá e põe uma definição que satisfaz o que eu quero, ou o contrário também. A consciência, eu imagino, é muito mais complicado do que isso. Eu acho que fica difícil a gente dizer que o indivíduo tem consciência. Eu espero que nenhum neurocientista queira me violentar pelo que eu vou falar agora, né? Eu acho que é um pouco difícil a gente dizer que tem consciência se inexiste a capacidade de reflexão. E se eu falo para você, guardar uma decisão ali que teve que ser tomada pela máquina, uma decisão com base em algo probabilístico, não determinístico. Ou seja, tem uma chance de aquilo ser de uma forma diferente. Ok. E eu peço para ele guardar aquela, todo o processo relacionado àquela tomada de decisão. Guarda isso aí na sua memória. Dali a um tempo, que eu não sei quanto tempo vai ser, minutos, horas, anos, não sei. Você resgata esse pacotinho aí de informações que você usou para tomar sua decisão e você repensa em cima desses dados, dessa informação, a sua decisão. Você reavalia, considerando inclusive informações novas que você passou a ter depois que aquela decisão havia sido tomada inicialmente. Eu posso dizer que isso é reflexão? Estou pensando de novo no meu problema, agora com umas coisinhas a mais. Alguns continuam como estavam, outros eu passei a saber que eram um pouco questionáveis. Eu não sei se eles foram obtidos da melhor forma possível, se eles sofreram alterações, mas, poxa, eu resgatei informação do passado, adicionei informação que eu fui obtendo ao longo do tempo e trouxe de novo para uma reavaliação. Isso é reflexão?
Eu acho que em todos os momentos, sejam as máquinas ou a gente está fazendo isso. A gente define para onde que a gente vai baseado num conhecimento prévio. Sempre um estado de conhecimento instantâneo que você tem ali, né? Eu acho que tudo acaba se resumindo sobre uma definição, né? Sobre como a gente define.
Essa questão das definições, elas também estão muito atreladas, né, no tipo de pergunta que a gente faz. Então a gente perguntou no começo do episódio o que é inteligência artificial. E a gente viu que para responder isso a gente precisa definir inteligência, né? Às vezes isso pode até ser uma pergunta que não é a mais correta, uma que vai nos levar a um beco sem saída. Talvez a pergunta pudesse ser feita de maneira diferente. É pelo fato de a gente ficar muito preso a essa palavra inteligência e querer definir essa palavra inteligência, às vezes a gente pode ficar preso e não enxergar algo, um todo maior, uma forma de compreensão mais precisa ou mais acurada ou até uma visão mais geral sobre todos esses processos, né?
Pergunta que veio aí dos nossos ouvintes.
Qual que é o nome do ouvinte?
Alberto Donato.
Como que a gente consegue usar a inteligência artificial para desenvolver soluções para a sociedade?
Aqui é muito interessante já. De novo, pontos que demandam muita cautela. O benefício à sociedade. Eu vou usar, por exemplo, uma ética kantiana. Algo só é bom se for bom para todo mundo. Eu vou usar uma ética utilitarista. Desde que seja bom para um dado conjunto de pessoas em um determinado cenário, já é suficientemente bom, ainda que traga malefícios a outrem. Basta trazer o benefício para um seleto grupo de pessoas, ou eu tenho que trazer para todos, ou tenho que trazer para a maioria. Antes de falar, então, o que pode ser feito, eu só queria trazer, então, essa reflexão. Aquele meu caso, do sistema acústico de monitoramento. Existem ouvidos em todos os lugares onde esses microfones estavam, né? Ou onde eles estão, digamos assim. Até que ponto isso é bom para a sociedade? Aquele projeto eu não fiz com a intenção de, por exemplo, repressão. Mas quem disse que ele não pode ser usado dessa forma? A minha ideia era, por exemplo, detectar que houve um tiro. Então, mesmo que alguém não tivesse tempo de ligar para a polícia e gritar por socorro, pedir por socorro ali naquele lugar, passar o seu endereço e esperar por uma viatura, o próprio sistema automaticamente já saberia que aquela ocorrência se dava naquele lugar, passaria essas informações pontuais já para a central responsável. No caso, um tiro? Bom, podemos pensar então na polícia. Algum socorrista, caso alguém tenha sido alvejado, algo do tipo. Se fosse uma explosão, bom, corpo de bombeiros, polícia, talvez também socorrista, trouxe um benefício, sem dúvida. Trouxe com isso também mais um acessório que talvez possa ser mal utilizado? Provavelmente. No último carnaval que aconteceu em Salvador, tinha um sistema de detecção facial que estava sendo utilizado pela polícia para detectar pessoas que eram fugitivas. O acerto era enormemente alto. E você pode colocar barba, tirar barba, fazer bigode, colocar um chapéu, óculos de sol. O sistema consegue detectar. É impressionante.
Acho que o cenário que o Tito descreveu um pouco aí, né? A gente já viu isso, o Black Mirror, né? Não necessariamente que esse cenário vai ser realizado, mas a capacidade de realizar esses cenários distópicos está cada vez mais próxima, né? Cada vez mais a gente tem tecnologia para fazer isso. E aí vem a questão de regulamentar, de ver quais são os seus ganhos ou não, de pensar, né? Mas a gente pode até colocar em outros termos, né? Por exemplo, carros autônomos, que é uma coisa aí que está se falando muito ultimamente. Os carros autônomos colocam em risco, né, uma série de trabalhos, de motoristas, de táxi, de Uber, de ônibus, porque se tudo vai ser autônomo, não vou mais precisar ter essa classe de trabalhadores, né? Então, existem problemas sociais que podem vir da inteligência artificial. Por outro lado, existem ganhos, né? As vias vão ficar menos congestionadas, porque você vai ter um controle de tráfego muito melhor, tudo vai estar interligado e sendo processado de maneira mais inteligente e otimizada, vai ficar mais barato o transporte, provavelmente, coisas desse gênero. Então, existem ganhos e perdas. Né? É uma coisa aí que a gente tem que discutir no cenário de políticas públicas, né? No debate público. O que a gente está fazendo aqui? Debate público de levantar essas questões para conversar, né?
Eu acho que é muito importante a gente procurar ter isso em mente. É uma ferramenta. Assim como matemática é uma ferramenta, assim como programação é uma ferramenta, áreas muito específicas em que ela não é só uma ferramenta, né? Ela é o próprio objeto de estudo em si, mas aí a gente está entrando em áreas muito específicas, não é o caso da imensa maioria, é só uma ferramenta, né? Então ela não vai resolver todos os nossos problemas, ela não vai varrer todas as dificuldades, não, as dificuldades estarão lá ainda, os problemas estarão lá ainda, só que não da mesma forma. Ela vai ajudar, ela auxilia. É muito importante a gente ter uma certa cautela para não atribuir nenhuma visão romantizada sobre o machine learning, sobre a inteligência artificial, né, para a gente não pensar que vai ser a solução definitiva de todos os nossos problemas. Principalmente para a gente não se ver apegado a essas questões mais mercadológicas, né, como, por exemplo, um perfume feito com inteligência artificial, a sua televisão vai ter inteligência artificial para fazer um controle melhor de iluminação, um controle melhor de gama, um controle melhor de cromacidade. Algumas dessas coisas até têm um porquê de assim o ser, mas nem tudo. Tem muito marketing não muito ético, utilizando o nome, né, de IA. Então a gente vê isso em tudo. Esse convite a uma reflexão a todo mundo, eu acho muito importante a gente pensar nessas coisas. Para mim, é interessante olhar mais como uma ferramenta. Então, como é uma ferramenta, ela também permite que pessoas de várias outras áreas diferentes consigam trabalhar com ela, consigam utilizá-la como ferramenta, né? Então, a pessoa que trabalha com física de altas energias pode usar? Pode. A pessoa que trabalha com materiais avançados pode usar? Pode. Pessoa que trabalha, de repente, com astrofísica pode usar? Pode. Como ferramenta. É para auxiliar em certas coisas, não para dar respostas definitivas e categóricas. Já aproveito aqui para explicar, então, que esse é um dos porquês de muita gente de áreas um pouco mais rigorosas, como é o caso da física, ter muito cuidado na hora de usar qualquer ferramenta como essa, porque como ela deixa você a priori fazer tudo, você pode acabar obtendo respostas que não fazem sentido algum para você, que não tem coerência alguma, e cabe a você que vai utilizar isso como ferramenta impor as condições de contorno. A gente aprende na escola, né? Existem casos quando a gente vai resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau, que a gente obtém uma resposta que a gente fala, o que eu faço aqui? Deu negativo. Poxa vida, então eu vou fazer o quê? Escrever. Não convém. Eu deveria fazer isso com inteligência artificial também. Tenho que ter cuidado com as respostas que essa suposta inteligência artificial, né, me trouxe. Porque pode até fazer sentido quando você ignora totalmente as condições de contorno. Ou, pelo menos, quando a gente se esquece delas. Agora, bom, tem que ter esse cuidado, né?
Nós, em especial, não podemos usar as ferramentas como caixas pretas, né? Então, a gente não pode fazer um algoritmo de regressão linear lá e colocar e nem saber direito o que está acontecendo, né? Porque nós estamos preocupados com a física. E eu vejo que cada vez mais aí essas coisas vão crescer na física, né? E, em particular, na minha área, eu tenho certeza que isso vai crescer muito. E hoje em dia as pessoas muitas vezes fazem os seus doutorados, os seus pós-docs, não necessariamente num tema de física que vai estar discutindo um princípio fundamental da física, mas como ir aplicar essas técnicas, né? Como que eu posso otimizar o uso dessas técnicas nos fenômenos físicos que eu estou analisando. Volto à minha crítica que nós, como pessoas que fizeram física, talvez tivesse sido mais interessante ter uma parte do curso um pouco mais prática também. Não só teórica, né? A gente entendeu que é uma coisa ferramental, né? Que é uma ferramenta que você usa para tratar uma quantidade massiva de dados, mas você acha que esse tipo de coisa está sendo aplicada a passos largos ou a passos curtos na sociedade?
Eu acho que depende muito de onde você está, muito mesmo, tá? Até porque quando a gente vai fazer as aplicações, a gente precisa de verba. E quando a gente precisa de verba, a gente precisa convencer quem tem acesso à verba. Isso a gente pode falar tanto de empresas, quanto de pessoas e também de governos. A gente precisa convencer quem tem acesso de que o que nós estamos querendo fazer faz sentido, de que isso é bom, de que isso vai funcionar. E não adianta você mostrar que funciona Se eu mostro que funciona, mas isso deixa a pessoa com medo, ela prefere não dar o dinheiro dela para mim. Mesmo que o dinheiro não seja realmente dela, se for o governo, por exemplo, o dinheiro não é do governo, né? O dinheiro é do povo. Só que os governantes podem ficar com medo. Podem pensar, pera, isso daqui vai fazer alguma coisa que vai contra o que a gente acha que é melhor. Para eles, às vezes, é até pior você provar que funciona. Se você prova que funciona, então, se você está me mostrando uma coisa perigosa e você está me mostrando que isso é factível, é exequível, talvez seja até mais fácil de eles falarem não. Então, depende um pouco de o que você quer fazer, onde você quer fazer e como você quer fazer. Vamos a alguns exemplos. Existe uma forma de você detectar, usando exclusivamente o som, só o som, tá? Quando está na hora de fazer uma manutenção, por exemplo, nas rodas do trem, vamos chamar assim, tem algum equipamento ali embaixo prestes a apresentar uma falha, você tem como saber usando exclusivamente o som. Aí eu digo para você, se eu quero verba para implementar uma solução como essa, e eu vou dizer o seguinte, aquilo ali não será imposto do tipo, olha, se o sistema está dizendo que tem que ser feita a manutenção, necessariamente terá que ser feita a manutenção só nesse momento. Não, eu digo simplesmente, olha, ele vai notificar. Você interpreta que isso é um alerta. Ele provavelmente vai chegar antes de uma pessoa chegar ali e dizer, olha, precisa. Um caso como esse, provavelmente vão aceitar, porque você está sendo muito flexível. A manutenção tem que ser feita agora, de um jeito ou de outro, a qualquer custo. Não. Como tudo foi muito flexível e não teve um custo elevado, e você percebe que vai trazer um benefício, provavelmente é um projeto que vai ser aceito. O grande problema é quando a gente é ousado em demasia em relação a algumas coisas. Os carros autônomos, por exemplo, você pode enxergar de várias formas diferentes aplicações de inteligência artificial. Como fazer um controle melhor ali da sua aceleração, do seu freio e tal, para ter um desgaste menor do veículo? Você tem como colocar um sistema para evitar colisões, perceba. São auxiliares. Como eu falei, eu sou um grande amante de áudio, de voz, de música. Para mim, seria uma coisa linda que é conseguir filtrar os ruídos externos. Eu odeio barulho. É maravilhoso você estar num ambiente silencioso, poder deixar a sua mente ficar mais tranquila, mais relaxada. É muito bom. Só que aí eu pergunto, peraí, eu tô num carro. Eu preciso poder ouvir, por exemplo, uma buzina, um outro veículo, alguma coisa. O que, que eu faço? Então, existem soluções de inteligência artificial que permitem exclusivamente a passagem de sons críticos. Então, uma buzina você vai ouvir. Agora, pessoas conversando assim, fazendo barulho porque é uma multidão falando muito alto, você não vai ouvir isso. Aquela moto horrorosa, acelerando, aquele aquela coisa de louco lá, você não vai ouvir. Existem soluções que caminham nessa direção. São soluções que vão agradar as pessoas? Olha, e como vão agradar as pessoas? Mas e quando eu entro naquela questão de um carro que ande sozinho? Eu não quero que tenha nem volante no carro. Eu não quero um pedal dentro do carro. Só tem banco de passageiro. É, aí quando você propõe uma coisa assim, não que isso seja impossível, só que isso é mais difícil, isso envolve mais risco, isso envolve mais cautela, e aí é possível que haja quem não ache uma boa você sair por aí fazendo isso. Pelo menos, não logo de uma vez, não logo de cara, não se jogando na estrada com um veículo automotor de uma tonelada, acelerando ali a cento e tantos quilômetros por hora, com pessoas dentro e com pessoas fora. Tem que ter essa cautela. Já existem veículos autônomos? Sim, mas estão em teste, né? Por enquanto, você vê uma ou outra pessoa tendo acesso a algum veículo assim, e sempre com restrições. Nós, infelizmente, já tivemos casos aí pelo mundo de acidentes envolvendo esse tipo de veículos. São veículos que tentam entregar uma coisa que a gente gostaria muito de poder ter, que é a liberdade de não precisar dirigir e, ao mesmo tempo, poder ir de um lugar a outro a longas distâncias, sem depender de um outro ser humano específico para isso. Eu adoraria, mas eu não nego. Eu teria um pouco de receio de entrar, digamos assim, no primeiro veículo que fizesse isso. Eu teria esse receio. Agora, com anos e anos e anos de pessoas usando diariamente e eu vendo aquilo sendo utilizado, eu acho que eu não teria mais esse medo. Temos aqui linhas de trem em São Paulo que circulam com o auxílio de sistemas que são dirigidos à distância. Será que eu entraria numa boa num trem desse? Tem gente que não. Tem gente que sim, mas eu acredito que, da mesma forma que eu havia falado sobre o carro, se tiver um tempo e as pessoas perceberem, olha, nós usamos isso diariamente, temos algum receio? Temos. Mas usamos diariamente. Dificilmente vejo grandes problemas acontecerem. Dificilmente. Por que eu não vou usar? Porque quando são seres humanos dirigindo, tem acidentes também. É importante a gente lembrar dessa questão, aquela pergunta que eu havia falado no começo. Se fosse eu erraria? Eu exijo a perfeição da máquina, mas eu falo que a melhor solução sou eu. Mas eu vou lá e erro. Critico o cara que errou a cobrança do pênalti, mas quando eu vou chutar no lugar dele, eu também erro. Eu acho que também é interessante essa reflexão, essa autocrítica também um pouco do ser humano, né? Caso eu não errasse, ah não, bom, aí é uma outra história. Falo, pô, toda vez que eu vou lá, ou quase toda vez que eu vou lá, eu acerto, só que a máquina erra muito. Ok. Mas e quando a máquina acerta muito e ela errou uma vez? Poxa, você já quer criticar, você já quer apontar o dedo e falar, ó lá, tá vendo como não funciona? Se fosse dessa maneira, estatisticamente falando, o ser humano não funciona também. Tudo o que é desenvolvido dentro das universidades demora para ir para a rua. Tela touch screen, sabe, coisas assim, pô, você fala, caramba, mas isso demorou muito para chegar ao grande público. É coisa de décadas, surgindo lá no laboratório, aí depois, talvez em um outro caso experimental, aí alguém implementa isso na indústria, fica um tempo para ganhar um amadurecimento, aperfeiçoam porque descobriram que tinha algum risco, né? Descobrem que era um material que fazia mal, descobrem que às vezes tem uma chance muito grande de acontecer uma coisa muito louca ali. Coisas assim vão aos poucos. E aí um dia, opa, olha ali na estante, a gente tem acesso a isso. Um computador, a tela touch, o próprio smartphone, internet. Internet é uma coisa que demorou para chegar para as pessoas. Será que eu posso afirmar que está indo a passos lentos? Eu não sei se eu posso. Eu vejo que hoje em dia a gente também tem um pouco mais de pressa, né? Pelo menos a impressão que eu tenho é que nunca está bom o bastante. A gente quer cada vez mais rápido. A gente quer assim. Tem que estar tudo perfeito e tudo para ontem.
A primeira coisa que eu tenho que comentar sobre isso, Tito, é que você acabou de fazer pessoas ficarem preocupadas em usar o metrô de São Paulo. Porque tem gente que acho que nunca se perguntou sobre. Tem gente que nem sabe o que está lá na frente e usa, tranquilo. Às vezes a ignorância é uma bênção. É uma questão de costume, né? Hoje a gente está super acostumado a ver carro, ver prédio. Imagina 200 anos atrás. Não existiam prédios dessa altura. Provavelmente uma pessoa de 200 anos atrás teria medo de subir num prédio de 30 andares. Num elevador? Uma caixa de metal ali que sobe. Então isso é uma questão muito de costume, né? A gente possa ter medo de entrar num carro autônomo, né? Mas quem sabe meu filho aí já vai entrar num carro autônomo tranquilo, né? Qualquer coisa aí.
Tito, eu tenho uma pergunta. Pergunta de uma leiga, ok. Que já assistiu algumas coisas sobre ficção científica, eu quero saber a sua opinião. Existem aí diversos filmes, séries, jogos, enfim, que você tem cientistas que eles criam, né, uma máquina para desempenhar uma certa função mais parecida com o humano possível, né? Então eles querem que seja como um humano, mais ou menos. Ela desempenha tão bem isso que ela se rebela contra quem fez. Aí, bom, aí vira filme, né? Aí minha pergunta é, você acha que isso um dia pode acontecer de fato? Ou isso é história só pra filme, só pra ganhar dinheiro aí?
Eu acho muito divertido o assunto, muito divertido o tema. Eu, na verdade, sou um amante de coisas assim, em filmes, em livros, em seriados. Mas, francamente, eu acho realmente algo muito, muito distante da realidade. É muito romantizado. Vamos falar de uma coisa bem simples primeiro. Imagina uma televisão. Você olha lá para a televisão e fala, TV, desligue. Ela acha que ela tem que continuar ligada. Por que teria uma consciência ali dentro? Capacidade de refletir para saber, devo obedecer ou não devo obedecer? Na verdade, só tem um comando ali, do tipo, quando isso, aquilo. Se isso, aquilo. Elas são, como eu havia dito, só ferramentais e elas são muito pontuais. Eu não imbuto a capacidade de consciência na minha televisão. Até porque nós mesmos ainda não fazemos a menor ideia de como construir num algoritmo essa capacidade. Acho que deu para a gente perceber o quão complicado é a própria definição do que é consciência. Se a gente mal consegue chegar a um denominador comum sobre o que é a própria consciência. Além disso, O próprio processamento também é sempre muito limitado, as ordens são limitadas, o acesso a sensores é limitado, o acesso à comunicação é limitado, o acesso a muita coisa é limitado. Então são tantas limitações que existem. Nossa, a minha geladeira, ela tem Bluetooth. Caramba, agora ela pode conversar então com a geladeira do vizinho. Não, calma. A coisa não é bem assim. Ela conversa com o meu fone de ouvido, com o meu celular, ela fala com todos os dispositivos eletrônicos do mundo, né? Calma, não é bem assim que funciona. Então a gente vê, muitas vezes, parte de um certo imaginário do ser humano também, né? E a gente tem umas certas fantasias relacionadas a coisas assim.
Por hora a gente pode dormir tranquilo.
A geladeira não vai atacar a gente.
Aí eu já não sei.
Eu acho que o maior risco que a inteligência artificial traz pra gente seria dar ferramentas para regimes totalitários, como em 1984. Eu acho que esse é um risco real da inteligência artificial, ferramentas de vigilância, ferramentas de repressão. E eu acho que também a gente tem um risco sociológico, né? Cada vez menos emprego. Então, acho que o maior risco da inteligência artificial é os riscos que ela traz para o emprego se a gente não se adaptar ao mercado que ela cria, porque ela cria empregos também, né? Só que a gente precisa se adaptar a esses empregos que ela cria.
Na verdade, Tito, eu queria perguntar para você, né? Queria que você contasse um pouco mais sobre a sua pesquisa, sobre qual é a máquina, o dispositivo aí que você trabalha.
Ah, não, eu não trabalho. Eu faço pesquisa.
Você só estuda, né, Tito?
Eu só estudo, eu não faço nada. Eu gosto de pensar na ideia de que eu não faço uma coisa só, tá? Essa é uma briga, na verdade, que eu tenho desde o meio da minha graduação. Uma inquietude minha. Eu nunca gostei muito daquela ideia do assim, eu trabalho com isto, acabou, pronto, eu só faço isso. Eu sempre achei que isso me agredia, tanto psicologicamente, quanto agredia a minha formação, né? Então eu fui aprendendo a mexer com algumas coisinhas um pouquinho diferentes, a maior parte delas, coisas próximas umas das outras, mas coisas diferentes. Então, uma das coisas que eu faço, por exemplo, é trabalhar com machine learning, tá? Aprendizado de máquina, que é uma das áreas de inteligência artificial. Tá certo? É uma área que eu posso dizer, foge um pouco daquela conversa que a gente estava tendo a respeito de consciência. É uma área que não se preocupa com essas questões, é algo bem mais ferramental. Aliás, acho que esse é um dos pontos que talvez mais precise ficar claro. O que a gente tem muito melhor desenvolvido é algo ferramental nessas áreas, tá certo? Beleza, o resto é algo muito mais complicado, que demanda muita filosofia em cima disso, muita cautela também, mas é isso aí. Então, essa é uma das minhas frentes. Uma outra frente está mais associada a áudio. Então, eu também trabalho com processamento digital de sinais, principalmente de áudio e voz, mas também de música e acústica, tá certo? Então, tem um pouquinho aí dessas coisas. Amante do fundo do meu coração, da minha alma, de música, eu amo música. Eu sou aqueles caras estranhos que sentem que o som não tá agradando porque o cabo não é bom, entendeu? É alguma coisa nessa pegada. Eu preciso trocar esse cabo, ele não está me agradando, o fone não me agrada, isso aqui tá me desagradando. Eu também gosto de enxergar que eu atuo, pelo menos, um pouquinho, em divulgação científica, por um trabalho voluntário que eu desempenho. Mas eu gosto de encaminhar pessoas para iniciação científica, para mestrado. Vamos fazer. Então eu faço convites às pessoas, eu acompanho as pessoas em sua formação, ao longo da graduação, desde até antes de ter entrado de fato na universidade. Já fiz isso com algumas dezenas de pessoas. Me orgulho muito disso, é um trabalho que me dá muita satisfação. E eu também gosto de pensar numa ideia nova que me surgiu de pouco tempo para cá, a escrita. Eu comecei a escrever a respeito de questões inerentes à universidade, questões inerentes a ensino e aprendizagem, a pesquisa e coisas do tipo, né? Então são frentes diferentes. Dentro do Laboratório de Sinais e Sistemas, fiz alguns trabalhos relacionados a uma combinação daqueles primeiros elementos, que combina então o aprendizado de máquina, né, o machine learning, também é chamado assim, junto com o processamento digital de sinais. Então eu trabalhei fazendo, por exemplo, classificador de gêneros musicais, classificador de instrumentos, de presença de instrumentos, qual é o instrumento que está tocando agora, tal, né, coisas assim. E eu comecei a tomar muito gosto por usar justamente o machine learning para fazer diversos trabalhos relacionados a áudio, e eu comecei a caminhar numa direção também de síntese de fala. A síntese, ela vai ser a produção da fala. É a ideia de dar voz à máquina. Seria essencialmente isso. Fazer com que a voz seja mais um recurso a que o algoritmo vai ter acesso, a que a máquina vai ter acesso. Então, essa produção da fala, o som da fala, né, vai ser emitido, então, pela máquina.
Então, ouvinte, hoje a gente falou sobre inteligência artificial com o Tito Spadini. Foi uma conversa super bacana, a gente falou sobre consciência, o que é IA, ferramenta, sociedade. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante. Tito, muito obrigado. Um minutinho aí para você se despedir, falar um pouquinho do seu trabalho aí rapidamente.
Eu que agradeço, muito pelo convite, pela recepção. Vocês são muito legais, o papo aqui foi sensacional. Vou aproveitar então para fazer um jabazinho, né? Um jabazinho duplo, se me permitem. O primeiro jabá para o projeto de podcast que por enquanto está congelado, mas será descongelado ainda este ano, tá? Fiquem atentos, que é o Café com Sinais. É o meu podcast, eu utilizo para falar sobre ciência, tecnologia e engenharia, uma pitadinha também ali de educação. Pode ser bem interessante aí, de repente te interessa. Tem muitos episódios ali que já foram lançados, tivemos até a deliciosa participação do nosso amigo Henrique Ferreira. O episódio mais recheado, né? O episódio positivamente mais denso que nós tivemos ali, uma quantidade de informação metralhada ali por segundo, nunca vista antes na história desse programa. Uma outra parte do jabá, essa eu solto até para você, Henrique, que é meu amigo já há muito tempo em primeira mão. Eu acabei de registrar a autoria do meu primeiro livro. Ele é um livro que... Primeiro, ele estava sendo colocado sem ser um livro de verdade, era só um conjunto de memórias que eu queria guardar para mim. Só que foi tomando uma proporção maior, aí eu fui tomando uns caminhos um pouco diferentes e eu fui colocando um pouco de cada coisa ali a mais. Quando eu vi, os capítulos estavam tão grandes que quando eu conversei com um amigo meu que já trabalhou um pouco mais com isso, ele acabou me dando uma sugestão, falou, cara, acho que é melhor você quebrar isso em mais de um livro. Então, acabaram virando 6 livros. Eles já estão quase todos escritos. O primeiro deles já tem autoria registrada hoje. Foi autoria registrada hoje na Câmara Brasileira do Livro. Ainda não tem data específica para lançamento. Eu devo soltar todos na forma digital, provavelmente. Futuramente, quem sabe, alguma coisa impressa. Ainda vamos descobrir. Eu falo sobre vida universitária, sobre como foram os meus primeiros passos para conviver dentro desse ambiente, quais foram as dificuldades que eu enfrentei, sobre um pouco de pesquisa, falo um pouco sobre as dificuldades ali dentro, dificuldades de estudo, falo sobre vários temas assim. O nome do livro é Primeiros Contatos com a Graduação. Eu estou fazendo alguns esforços aqui para ver se eu consigo disponibilizá-lo gratuitamente ali pela Amazon para vocês. Dessa forma fica uma coisa um pouco mais democrática. Quem quiser que faça qualquer doação no valor que bem entender, não tem custo, pode ler e nem pagar nada, fique totalmente à vontade. Eu acho que assim eu consigo disseminar as ideias e não obrigo as pessoas a desembolsarem dinheiro de maneira nenhuma só para ter acesso ao que eu penso, tá certo? Eu agradeço novamente a cada um de vocês e espero que os ouvintes aí tenham apreciado um pouco dessa nossa conversa.
Muito obrigado, Tito. Nos vemos no próximo episódio, pessoal. Até mais, então. Esse foi mais um episódio do Física Popular Brasileira.